A nossa aula de abertura, os grandes escritores e a filosofia clínica, estava explicando há pouco alguns dos motivos da construção desse curso. Durante as várias aulas, voltarei a esses motivos e outros elementos profundos. Nós vamos abrir o curso com uma homenagem a um escritor que vários colegas conheceram mais profundamente agora em Cartagena, que é Gabriel García Márquez. Com cerca de 20 anos, ele se muda para essa cidade, mora nessa cidade, estabelece um vínculo com ela que o acompanha para toda a vida dele. Ele ama verdadeiramente essa cidade, seu povo, sua história. Ela se impregna na crônica dele. E eu separei uma obra emblemática desse autor, do Gabriel García Márquez, chamado Doze Contos Peregrinos, publicado aqui no Brasil pela editora Record. Em todas as nossas aulas, ao final, essas obras serão sorteadas entre os alunos, entre os colegas presentes. E ele coloca aqui como ele construiu esse livro de contos aqui. Observem essa parte, o que que ele fala sobre os contos que ele escreve. E quando ele nos diz que ele não costuma ler depois do que ele escreve. Aliás, essa carta de apresentação aqui, o Gabriel García Márquez escreve em Cartagena, onde nós estivemos recentemente naquela jornada de estudos de submódulos, não é? Um grupo de colegas do Brasil inteiro. Ele diz assim, ó, na apresentação: eu sempre acreditei que toda versão de um conto é melhor que a anterior. Como saber então qual deve ser a última versão? Este é um segredo do ofício, que não obedece às leis da inteligência, mas à magia dos instintos, como a cozinheira que sabe quando a sopa está no ponto. Seja como for, por via das dúvidas, não tornarei a ler os textos, como nunca tornei a ler nenhum de meus livros, com medo de me arrepender. Quem os ler saberá o que fazer com eles. Por sorte, para estes contos que seguem, contos peregrinos, terminarem no cesto de papéis, deve ser como um alívio de voltar para casa. Cartagena, 1992, Gabriel García Márquez. Estes 12 contos são belíssimos. Ele escreve enquanto ele viaja pelo mundo, enquanto ele faz conferências. Lembrem que ele recebeu o Nobel de Literatura. E um desses contos traz quase que uma fotografia, é quase um espelho do trabalho e da vida dele. E nós vamos nos aprofundar nesse tema logo que virmos aqui, ó, fiz apontamentos da historicidade dele. Vou resumir aqui as várias coisas que eu coloquei sobre a historicidade dele. Bem, após um pequeno intervalo, vamos prosseguir então. Eu fiz um pequeno resumo de tópicos importantes para os nossos trabalhos aqui sobre a vida do Gabriel García Márquez. E havia lido um trecho da obra que vamos estudar hoje. Ele escreveu esse prefácio em Cartagena. E fiz uma muito breve apresentação do livro, e agora vamos então a um pouco da historicidade do Gabo, como ele era chamado, este notável autor latino-americano. A nossa aula de introdução hoje é uma homenagem a esse querido autor desta cidade que nos acolheu tão carinhosamente, né? O grupo de filósofos clínicos, em poucos, quando estivemos lá para fazer uma jornada de estudos. Ele nasceu em Aracataca, e o Gabriel García Márquez, ele tinha 10 irmãos. 10 irmãos, era uma família de 11 pessoas, de 11 filhos. O pai dele, logo que ele nasce, se torna farmacêutico. e eles se mudam de cidade. Mas o Gabriel García Márquez, ele fica, o pequeno Gabo, com os avós maternos. E isso provavelmente é um dado decisivo em toda a formação existencial e no escritor que ele viria a se tornar. O avô dele, o avô materno, era coronel e lutou naquela Guerra dos Mil Dias, que terminou em 1902. Foi aquela guerra civil que sacudiu toda a Colômbia. Naquela época, a Colômbia se esparramava muito mais do que é hoje. Envolvia ali aquela região do Panamá, o próprio Panamá, né? E o vô dele lutou nessa guerra. E ele é criado, então, por esse avô e por essa avó, que o amam muito. E ele tem, na autobiografia dele, ele conta como isso foi determinante na formação dele. Porque esse avô contava muitas histórias, misturando realidade com fantasia, e o próprio Gabo não sabia direito, muitas vezes, o que era uma coisa e outra. Isso vai se refletir fortemente na literatura dele mais tarde. Aliás, o Gabriel García Márquez, quando ele. Um dos primeiros livros dele é Ninguém Escreve ao Coronel. Provavelmente uma referência, era baseado num caso jornalístico, e ele fazia muitos escritos jornalísticos nos quais ele inseria dados ficcionais. O avô dele morre quando ele tem apenas 8 anos de idade. Aí ele, mais tarde, logo em seguida, ele se muda para Barranquilla, que é onde estava a família dele. E toda a juventude dele, ele gosta muito de ler. Mas olhem o que ele lê. William Faulkner, ele se impressiona muito com as novelas de Kafka. Ele ficava muito tocado com essa coisa de você dizer a realidade por meio da fantasia. Lembrem que ele é um dos grandes escritores do realismo mágico, do realismo fantástico. Lá na língua espanhola, eles costumam chamar de realismo maravilhoso, como eles usualmente colocam isso, que é aquela crônica do cotidiano que vai misturar tecnologia com superstição, de uma maneira tão concatenada com o dia a dia, com o cotidiano, que o que é absurdo, que o que não é razoável, acaba passando por aquilo que é. Na filosofia clínica, nós encontramos muito dessa crônica do realismo mágico, do realismo maravilhoso, quando nós utilizamos procedimentos como, por exemplo, o vice-conceito, no qual nós estruturamos símbolos da pessoa a partir da vivência da pessoa, das questões dela em direção ao mundo, né? Ele vai morar então em Cartagena. Aí ele já tem quase 20 anos, isso é em 1948, naquele período decisivo para o mundo, né, da Segunda Guerra Mundial, e o Gabo se torna um cronista importante, um jornalista importante. Ele depois vai para os Estados Unidos, para Nova York, mas por conta dos contatos dele com a esquerda, sobretudo com a guerrilha, com Fidel Castro, ele é muito perseguido. E acaba indo embora mais tarde de Nova York, aí já na década de 60. Ele vale a pena dar uma olhada na autobiografia dele para vermos alguns dos elementos que formaram o pensamento e a obra dele. Este livro, Doze Contos Peregrinos, tem em especial um conto que nós vamos trabalhar agora. E este conto se chama Me Alugo para Sonhar. É o nome deste conto que nós vamos estudar hoje. Então, Me Alugo para Sonhar. Ok? Me Alugo para Sonhar é essa crônica. É a história de uma senhora e vocês verão o que ele coloca aqui. Observem na obra do Gabriel García Márquez a facilidade que ele tem de migrar das questões ficcionais para isso que nós chamamos de realidade cotidiana. Observem com que fluência ele trata do devaneio, da quimera, da fantasia, indexada a isso que nós chamamos de realidade, num sistema de idas e vindas, nas quais o fator mais imponderável ganha fluência e se torna coerente diante de tudo isso. Aqueles de vocês, alguns que estão online, estiveram com o professor em Cartagena, como a Luciana esteve em Cartagena, aqui a Isolda esteve, a Michelle esteve, a Vivian esteve, não é? E viram que Cartagena, aliás, é a própria essência disso que o Gabriel García Márquez coloca, né? Essa mistura do mágico, do mítico com o cotidiano, numa mistura que as proporções aí variam de todas as ordens. Esse conto começa com uma explosão. Vamos ver o que acontece a partir daí. Ele diz que ele estava num café, no terraço de um lugar do Habana Riviera, e há uma explosão tremenda. Né? E aí correm tudo, e no outro dia chegam as pessoas para limpar aquilo, os cubanos, né? Isso em Cuba, e aí descobrem o cadáver de uma mulher dentre os escombros de um automóvel. Mas como ela estava muito desfigurada, não há como reconhecê-la. E ele fica pensando se não era uma pessoa que ele havia conhecido muito tempo antes. Com base em algumas coisas, como o anel, alguns resquícios que a polícia falou. Então, vamos começar já dessa parte avançada. Ele diz assim, ó. Era um detalhe decisivo, esse do anel em forma de serpente com olhos de esmeraldas, que a polícia descreveu. Temi que fosse uma mulher inesquecível, cujo verdadeiro nome eu nunca soube, que usava um anel igual no indicador direito, e o que era mais insólito ainda naquele tempo mais antigo. Eu a havia conhecido 34 anos antes em Viena, comendo salsichas com batatas cozidas e bebendo cerveja de barril numa taberna de estudantes latinos. Eu havia chegado de Roma naquela manhã e ainda recordo minha impressão imediata por seu imenso peito de soprano, suas lânguidas caudas de raposa na gola do casaco e aquele anel egípcio em forma de serpente. Achei que era a única austríaca ao longo daquela mesona de madeira, pelo castelhano primário que falava, sem respirar com sotaque de bazar de quinquilharia. Mas não, havia nascido na Colômbia e tinha ido para a Áustria entre as duas guerras, quase menina, estudar música e canto. Naquele momento, andava pelos 30 anos mal vividos, pois nunca deve ter sido bela, e havia começado a envelhecer antes do tempo. Em compensação, era um ser humano encantador e também um dos mais temíveis. Então ele descreve como era a Viena da época, tá? Naquela época da Segunda Guerra Mundial, dos problemas que haviam por toda a Europa, o que estava acontecendo. Enquanto ele descreve isso, ele nos aprofunda no cotidiano. Olhem como ele migra entre os fatores transcendentes, míticos, os fatores de fantasia e o cotidiano. Aparece em vários momentos fragmentos, como esse anel, uma mulher vestida dessa maneira na Áustria, daquela época, naquele contexto, uma jovem de 30 anos que parecia ter muito mais. Vamos ver como ele começa a nos inserir nesse mundo, que vai misturar cada vez mais a fantasia com a realidade, mas lembrem, sempre de uma maneira coerente. Há sempre lições, geralmente lições sociais, lições políticas, existenciais inseridas aqui. O caminho que ele faz é este. Nunca disse o seu verdadeiro nome, pois sempre a conhecemos com o trava-língua germânico que os estudantes latinos de Viena inventaram para ela. Eu tinha acabado de ser apresentado a ela quando cometi a impertinência feliz de perguntar como havia feito para implantar-se de tal modo naquele mundo tão distante, tão diferente, de seus penhascos de vento, do Quindio, e ela me respondeu de chofre: eu me alugo para sonhar. Eu me alugo para sonhar, foi o que ela respondeu para ele. Paremos e consideremos isso. O que pode ser uma tal coisa? Como alguém pode se alugar para o sonho?
Genial.
Pois então. Na realidade, era seu único ofício. Havia sido a terceira dos 11 filhos de um próspero comerciante da antiga Caldas. E desde que aprendeu a falar, instalou na casa o bom costume de contar os sonhos em jejum, que é a hora em que se conservam mais puras suas virtudes premonitórias. Aos 7 anos, sonhou que um de seus irmãos era arrastado por uma correnteza. A mãe, por pura superstição religiosa, proibiu o menino de fazer aquilo que ele mais tarde gostava, tomar banho no riacho. Mas Frau Frieda, no alemão, até a pessoa casar, ela é chamada de mulherzinha. Depois que casa, que adquire, é chamada de mulher. Então tem... Frau Frieda já tinha um sistema próprio de vaticínios. O que esse sonho significa, disse, não é que ele vai se afogar, mas que não deve comer doces. A interpretação parecia uma infâmia, quando era relacionada a um menino de 5 anos que não podia viver sem suas guloseimas dominicais. A mãe, já convencida das virtudes adivinhatórias da filha, fez a advertência ser respeitada com mão de ferro. Mas ao seu primeiro descuido, o menino engasgou com uma bolinha de caramelo que comia escondido, e não foi possível salvá-lo. Frau Frieda não havia pensado que aquela faculdade pudesse ser um ofício, até que a vida agarrou-a pelo pescoço nos cruéis invernos de Viena. Então, bateu para pedir emprego na primeira casa onde achou que viveria com prazer. E quando lhe perguntaram o que sabia fazer, ela disse apenas a verdade: eu sonho. Só precisou de uma breve explicação à dona da casa para ser aceita, com um salário que dava para as despesas miúdas, mas com um bom quarto e 3 refeições por dia. Principalmente o café da manhã, que era o momento em que a família sentava-se para comer, conhecer o destino imediato de cada um de seus membros. O pai, que era um financista refinado, a mãe, uma mulher alegre e apaixonada por música romântica de câmara, e 2 crianças de 11 e 9 anos. Todos eram religiosos e, portanto, propensos às superstições arcaicas, e receberam maravilhados Frau Frieda com o compromisso único de decifrar o destino diário da família através dos sonhos. Observem a volta que o Gabriel García Márquez deu. Ele apresenta um incidente político em Cuba, no qual um carro explode, uma mulher está desfigurada, tudo que sobra é um anel com uma serpente no indicador. Isso faz lembrar a ele que talvez possa ser aquela mulher que ele conheceu 34 anos antes, lá na Europa, em Viena. Então ele se reporta e começa a nos contar que essa pessoa que ele conheceu alugava-se para sonhar. Era o que ela fazia. Ele foi pedir emprego numa casa e perguntaram: o que você faz? E ela disse: eu sonho. Sonhos premonitórios. Então ela já tinha um próprio significado do sonho dela quando ela dizia determinadas coisas, né? Ela mesma dava a interpretação do sonho, e vejam, ela tinha sonhado uma coisa, mas ela disse: olha, isso quer dizer outra coisa, que ele não pode comer doces. Vamos ver para onde caminha o Gabriel García Márquez com essa história dele. Seu domínio sobre aquela família foi absoluto. Até mesmo o suspiro mais tênue dependia de sua ordem. Naqueles dias em que estive em Viena, o dono da casa havia acabado de morrer e tivera a elegância de legar a ela uma parte de suas rendas, com a única condição de que continuasse sonhando para a família até o fim de seus sonhos. Fiquei em Viena mais um mês, compartilhando os apertos dos estudantes, enquanto esperava um dinheiro que não chegou nunca. As visitas, imprevistas e generosas de Frau Frida na taberna, eram então como festas em nosso regime de penúrias. Numa daquelas noites, na euforia da cerveja, sussurrou ao meu ouvido com uma convicção que não permitia nenhuma perda de tempo: "Vim aqui só para te dizer que ontem à noite eu sonhei com você", disse ela. "Você tem que ir embora, já, e não voltar a Viena nos próximos 5 anos. Sua convicção era tão real que naquela mesma noite ela me embarcou no último trem para Roma. Eu fiquei tão sugestionado que desde então me considerei sobrevivente de um desastre que nunca conheci. Ainda não voltei a Viena." Uma coisa importante aqui que eu preciso colocar para vocês. Observem que não há propriamente um movimento metafísico, não há sequer um movimento ontológico nas preocupações do Gabriel García Márquez quanto às questões desse elemento fantástico, desse elemento que ultrapassa a nossa racionalidade. Na obra mais famosa dele, 100 Anos de Solidão, isso se aprofunda muitas e muitas vezes mais. Aqui nós temos um panorama, um painel, do que ele coloca ao longo da maioria das obras dele. O intuito dele não é propriamente fazer uma metafísica desses elementos, mas mostrar que no cotidiano eles estão tão mesclados, tão disseminados como qualquer outra coisa. Aliás, o propósito é não separar esses elementos, mas indexá-los na vida como qualquer outra coisa, fazendo parecê-los natural. Vejam, por exemplo, a nossa reação com relação a essa personagem que ele nos descreve. Para nós, ela já é amistosa, ela já é próxima, nós já respeitamos esse poder que ela tem e nem questionamos isso, já está coerente dentro do quadro da história. Eis a presença do realismo mágico. Vamos conversar com filosofia clínica? O que atendemos no consultório muitas e muitas vezes não é tão semelhante quanto isso? Pessoas que nos falam que têm premonições certeiras, intuições, muitas vezes isso não passa de um agendamento, de um autoagendamento, ou de um agendamento em outros. Não é? Aqui quando ela, por exemplo, disse, olha, ele não pode comer doce, pode ter impressionado de tal maneira a mãe, a própria criança, que nervosa quando furtou um doce, acabou engasgando e vindo a óbito. Pode, quer dizer, mas não é essa a ideia dele, pelo menos não até aqui nessa parte do conto. Vamos ver como isso anda para frente. A ideia dele é simplesmente mostrar que o que nós chamamos de fantástico, de fantasioso, é tão encarnado e tem seu lugar tão apropriado no nosso cotidiano, que a diferença disso é um dos mecanismos teóricos de uma racionalidade industrial apenas, mas que no dia a dia isso não se passa dessa forma. Uma das coisas que alguns colegas riam lá em Cartagena era um dos taxistas. Lembram quando a gente pegava um daqueles taxistas, como é que era o táxi por dentro? Todo colorido, alguns com enfeitados, com panos, retalhos, um som imenso batendo e os bancos cobertos de tecidos de várias cores muito fortes, berrantes, vermelho, azul, verde, amarelo, tudo em qualquer ordem, parece que tinham jogado aquela pintura fovista. Tem muito a ver com o realismo mágico de Gabriel García Márquez. Para eles, o que nós chamamos de mágico, de transcendente, já está de tal forma misturado no cotidiano que talvez até a separação se torne difícil de ser feita. Não há mais um questionamento em torno desses transcendentes, como não há em torno das coisas óbvias e banais do dia a dia. Mas vamos ver, temos coisas aqui à frente. Antes do desastre de Havana, vejam, aquele que ele começa relatando lá no início desta pequena novela, havia visto Frau Frieda em Barcelona, de maneira tão inesperada e casual que me pareceu misteriosa. Foi no dia em que Pablo Neruda pisou terra espanhola pela primeira vez desde a Guerra Civil, na escala de uma lenta viagem pelo mar até Valparaíso. Passou conosco uma manhã de caça nas livrarias de livros usados e na Porter comprou um livro antigo, desencadernado e murcho, pelo qual pagou o que seria seu salário de 2 meses no consulado. Movia-se através das pessoas como um elefante inválido, com um interesse infantil pelo mecanismo interno de cada coisa, pois o mundo parecia para ele um imenso brinquedo de corda com o qual se inventava a vida. Não conheci ninguém mais parecido à ideia que a gente tem de um papa renascentista, glutão e refinado. Mesmo contra sua vontade, sempre presidia a mesa. Matilde, sua esposa, punha nele um babador que mais parecia de barbearia que de restaurante, mas era a única maneira de impedir que se banhasse nos molhos. Observem como ele caminha com o texto, ok? Ele nos traz um personagem que nós consideramos na nossa sociedade dos homens concreto, real, palpável. Puxa, ele está falando de Pablo Neruda, nossa, não é? Eram amigos e tudo. E isso, com relação ao realismo fantástico que ele está nos apresentando, parece conversar com uma naturalidade que nós nem diferenciamos mais. Não é como aquela coisa de você estar contando algo e dizer, nossa, mas uma ficção não existe. Não, se torna naturalmente cada vez mais coerente. Aquele dia, no Cavaleiros, foi exemplar. Ele comeu 3 lagostas inteiras, esquartejando-as com mestria de cirurgião, e ao mesmo tempo devorava com os olhos os pratos de todos e ia provando um pouco de cada um, com um deleite que contagiava o desejo de comer. As amêijoas de Galícia, os percebes de Cantábrico, os lagostins de Alicante, as iguarias de Costa Brava. Enquanto isso, como os franceses, só falava de outras delícias da cozinha, e em especial dos mariscos pré-históricos do Chile, que levava no coração. De repente, parou de comer. Afinou suas antenas de siri e me disse em voz muito baixa: tem alguém atrás de mim que não para de me olhar. Espiei por cima de seu ombro e era verdade. Às suas costas, 3 mesas atrás, uma mulher impávida, com um antiquado chapéu de feltro e um cachecol roxo, mastigava devagar, com os olhos fixos nele. Eu a reconheci no ato. Estava envelhecida e gorda, mas era ela, com um anel de serpente no dedo indicador. Viajava de Nápoles no mesmo barco que o casal Neruda, mas não tinha se visto a bordo. Convidamos para a mulher a tomar café em nossa mesa e a induzi a falar de seus sonhos para surpreender o poeta. Ele não deu confiança, pois insistiu desde o princípio que não acreditava em adivinhações de sonhos. Só a poesia é clarividente, disse Pablo Neruda. Depois do almoço, no inevitável passeio pelas Ramblas, fiquei para trás de propósito, com Frau Frieda, para poder refrescar nossas lembranças sem ouvidos alheios. Ela me contou que havia vendido suas propriedades na Áustria e vivia aposentada no Porto, em Portugal, numa casa que descreveu como sendo um castelo falso, sobre uma colina de onde se via todo o oceano, até as Américas. Mesmo sem que ela tenha dito, em sua conversa ficava claro que, de sonho em sonho, havia terminado por se apoderar da fortuna de seus inefáveis patrões de Viena. Não me impressionou, porém, pois sempre havia pensado que seus sonhos não eram nada além de uma artimanha para viver. E eu disse isso a ela. Frau Frida soltou uma gargalhada irresistível. E você, hein? Continua o atrevido de sempre, ela me disse. E não me falou mais, porque o resto do grupo havia parado para esperar que Neruda acabasse de conversar em gíria chilena com os papagaios de Rambla dos pássaros. Quando retomamos a conversa, Frau Frida havia mudado de assunto. Aliás, disse ela, você já pode voltar para Viena. Só então percebi que 13 anos haviam transcorrido desde que nos conhecemos. Mesmo que seus sonhos sejam falsos, jamais voltarei, disse eu a ela, por via das dúvidas. As três nos separamos dela para acompanhar Neruda à sua cesta sagrada. Foi feita em nossa casa, depois de uns preparativos solenes que, de certa forma, recordavam a cerimônia do chá no Japão. Era preciso abrir umas janelas e fechar outras para que houvesse grau de calor e uma certa classe de luz em certa direção, em silêncio absoluto. Sonhei com essa mulher que sonha, ele me disse. Matilde quis que ele contasse então o sonho. Sonhei que ela estava sonhando comigo, disse ele. Nossa, isso é coisa de Borges, comentei, né? Escritor argentino que está assim. Ele me olhou desencantado. Está escrito? Se não estiver, ele vai escrever algum dia, respondi. Será um daqueles labirintos dele. Assim que subiu a bordo, às 6 da tarde, Neruda despediu-se de nós. Sentou-se em uma mesa afastada e começou a escrever versos fluidos, com a caneta de tinta verde com que desenhava flores e peixes e pássaros nas dedicatórias de seus livros. A primeira advertência do navio, buscamos Frau Frida e enfim a encontramos no convés de turistas, quando já íamos embora, sem nos despedir. Também ela acabara de despertar da cesta. Sonhei com o poeta, ela nos disse. Assombrado, eu pedi que me contasse o sonho. O que ela teria sonhado com o poeta? Lembra que o Pablo Neruda disse para ele, eu sonhei com essa mulher, e o que, que você sonhou? Eu sonhei que ela lá estava sonhando comigo, que ia me dizer alguma coisa. Então, aqui, ele pergunta a ela, mas o que, que você sonhou com o poeta? Sonhei que ele estava sonhando comigo, disse. E minha cara de assombro a espantou. O que você quer? Às vezes, entre tantos sonhos, infiltra-se algum que não tem nada a ver com a vida real. Não tornei a vê-la, nem a me perguntar por ela, até que soube do anel em forma de cobra da mulher que morreu no naufrágio do Hotel Riviera. Portanto, não resisti à tentação de fazer algumas perguntas ao embaixador português quando coincidimos meses depois em uma recepção diplomática. O embaixador me falou dela com um grande entusiasmo e uma enorme admiração. O senhor não imagina como esta mulher era extraordinária, ele me disse. O senhor não resistiria à tentação de escrever um conto sobre ela. E prosseguiu no mesmo tom, com detalhes surpreendentes, mas sem uma pista que me permitisse uma conclusão final. Em termos concretos, eu perguntei no fim, o que ela fazia afinal? Nada, respondeu ele, com certo desencanto. Apenas sonhava. Março de 1980. Gabriel Garcia Márquez. Essa breve novela chamada Me Alugo para Sonhar. 12 contos peregrinos. Bem, quem mergulhou nessa novela, quem se deixou levar por ela, provavelmente navegou nessas águas e ficou surpreso. Nossa, essa mulher tinha essas coisas, ela dizia isso para as pessoas, mas também recebia por isso, etc. e tal. Dois pontos. Observem como, se nós usarmos aqui uma racionalidade típica dos nossos dias ocidentais, você mata isso quase que imediatamente. E todo esse realismo mágico ou maravilhoso, como dizem os espanhóis, se desfaz pelas mãos. Por exemplo, nossa, essa mulher professora, ela era uma vigarista, é óbvio. Não, ela chegava uma pessoa dizia que sonhava e agendava fortemente algo que ela achava em pessoas sugestionáveis, e a partir daí, se acontecesse, claro que de 10 vezes que ela falava, 2 ela acertava, não é difícil, você examina o contexto e tal, e prevê certos aborrecimentos da vida. Por conta disso, ela foi angariando reputação, até que essa reputação se tornasse quase hipnótica. Chegava num lugar e dizia, olha, sonhei com você, tal e tal, alguma coisa, e falava, chutava, não chegue perto de lugares altos, por favor. Para quem é sugestionável, não precisa muito mais, e pode tropeçar quando estiver num lugar alto, ou qualquer coisa que aconteça quando estiver num lugar alto, pronto, a pessoa já vai atribuir aos poderes mágicos. Mas isso seria uma interpretação racionalista que destruiria tudo, que não é a que ele faz no livro. Não é essa, ainda que ele avente uma dessas possibilidades. Outra coisa que aparece muito forte aqui, quanto aos propósitos do que vamos usar agora na clínica, vejam como ele se coloca, o próprio Gabo se coloca no texto, ele traz personagens do nosso cotidiano, reconhecidos, famosos, como Pablo Neruda, nos descreve até hábitos alimentares do Pablo Neruda, nos apresenta familiares dele como a esposa, coloca todo mundo ali, e então ele constrói essa narrativa mágica em torno de tudo isso, tornando-a muito concreta, muito cotidiana, não é? Puxa, ele coloca uma mulher dessa, vestida dessa maneira, com um anel de serpente e tudo mais, lá no meio da Áustria, né? Um lugar extremamente conservador, numa família conservadora, e passa. Quer dizer, nós entramos com o realismo mágico dele, se torna coerente. Ele levou essa arte a consequências muito, muito grandes. Aliás, ele faz até uma homenagem a outro que fazia muito bem isso, que é o Borges, né? Que é um escritor tão grande quanto ele, que fazia isso com grande influência, muito com grande profundidade. Vamos trazer isso para a clínica. Muitas pessoas que aparecem nos nossos consultórios, elas são naturalmente assim, como Gabriel García Márquez. Imaginem os senhores se entrarmos aqui com uma teorização racionalista, na qual queiramos destituir um fator de outro, mostrar para a pessoa o que é crendice, o que é realidade, sob qualquer pretexto, para que ela viva, para que ela tenha etc e tal. Isso é um ataque à integridade moral e ética de uma pessoa. Até pode ser feito quando, pela historicidade, pela estrutura do pensamento dela, esse caminho é aquele que se descortina. Mas, a priori, eu não tenho como dizer. Bom, essa pessoa mistura fantasia e realidade, tal como as crônicas do Gabriel García Márquez, tal como ele mesmo fazia na vida dele. Precisamos mostrar para ela nítido o que é a realidade, o que é a fantasia. Isso não é clínica. Isso é um atentado contra a integridade existencial de uma pessoa. Porque, por exemplo, igualmente seria defensável, eu poderia dizer, não, vamos aprofundar isso. Isso é riquíssimo, já é uma característica da pessoa. Por quê? É um erro igual. Se isso está arruinando a pessoa, produzindo os sintomas que a trouxe em clínica, ainda que ela atribua isso a outras coisas, É no âmbito da clínica que nós vamos verificar se é assim e ver quais os caminhos. De agora e a partir daqui eu não sei. Preciso investigar, trabalhar, pesquisar, caminhar via historicidade, via estrutura de pensamento, para sabermos se será dessa forma, se vamos aprofundar essa característica, se vamos minimizá-la, se vamos deslocá-la, se vamos associá-la com outras coisas, ou se será qualquer outra história. Mas nós não sabemos. De qualquer maneira, é riquíssimo, não é? Um pensamento como o dele, pessoas que têm esse modo de ser no mundo. Olhem a riqueza, olhem o horizonte que isso abre. Você estar diante de uma pessoa dessa. Provavelmente, onde você só vê uma mesa, fios, essa pessoa estará vendo muitas outras coisas. Não é? É da natureza dela, essa mescla de elementos nos quais aquilo que a gente chama de fantasia, quimera, devaneio, utopia, para ela está tão indexado como qualquer outra coisa. Terminamos a parte teórica e lembrem que essa é uma aula de apresentação do curso com o Gabriel Garcia Marques. Agora eu vou desligar o gravador para que possamos trocar ideias e para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões. E depois o material será editado e vocês receberão ele na íntegra. Bem, então estamos gravando um comentário sobre isso que estamos vendo. E eu estava perguntando aos meus alunos o seguinte: considerem a concretude do discurso. Você está no consultório, recebe uma senhora que lhe diz que tem isso aqui, ela aluga-se para sonhar. E você diz, como na crônica do Gabriel, ela diz, sonhei que a minha prima não deveria operar. Uma operação meramente corretiva, uma bobagem. E eu falei, não opere, você não vai sair viva do centro cirúrgico. E ela não saiu. Falei para minha prima, você está grávida de trigêmeos. E ela riu. E ela nem sabia que estava grávida. E estava, e eram, são trigêmeos, estão vivos. Eu tenho isso, doutor. Quando algo assim aparecer no consultório, talvez a nossa tendência é que da crônica do Gabriel Marques, e aliás ele era assim, o próprio irmão dele nas entrevistas conta lá em Cartagena que o Gabo costumava misturar essas coisas no próprio cotidiano e que se tirássemos essas fantasias dele, muitas que não aconteceram, nós perderíamos a outra parte. Ele talvez nem quisesse falar da outra parte, não é? Ao final da vida, quando o Gabo está com uma leve demência, os amigos queridos e próximos dele dizem, não, ele está no mundo que sempre ele habitou, está tudo bem. Para ele isso não é um problema. Ele sabe navegar nessas águas aí e o deixar em paz. Já era um homem com 87 anos, estava morrendo, morreu logo depois. Depois de ter ultrapassado um câncer gravíssimo. Então a questão que eu coloquei é, quando isso acontecer em clínica, tudo bem, vocês vão dimensionar, bom, nesse caso, se trata de tal aspecto, vou acolher, vou... Bom, e quando isso estiver numa área tumultuada? Por exemplo, deixa eu problematizar aqui ao máximo para vermos quando isso na clínica alcançará algo preocupante por vezes. Vejam, a pessoa vem e diz isso, e ela vem ao consultório e nos diz que teve um sonho e que falou para a filha que está grávida e que é extremamente religiosa, católica, que deve abortar. E que no sonho isso. E desde então a menina tem passado muito mal, tem ido a médicos, tem tomado antiabortivos, fica de pé com as pernas para o alto horas durante o dia e não está nada bem. E ela diz, doutor, eu acredito nisso, não é uma crendice. E nos dá provas, e nos dá fatos e tudo, e nos chama como terapeutas, venha participar disso, venha fazer parte disso, me ajude, porque minha filha pode abortar e aí vai acontecer isso, e se não abortar e a criança nascer como eu ouvi no sonho vai ser assim, o que fazer? Como é que o Gabo, o próprio autor dessa narrativa que acabamos de ver, lidou com essa mulher? Viram como ele vai para o confronto, mas também não duvida a ponto de dizer vou ficar em Viena. Ele sai de Viena. E ele mostra termos dúbios, ao mesmo tempo que ele mostra uma desconfiança quanto ao caráter dela, até por ela ter ficado com dinheiro lá da família austríaca, também quanto a isso do Pablo Neruda, ele cita como um fato que nos deixa puxar algo aqui, de fato, mágico, que transcende. Todas essas questões e outras só vão ganhar uma conformação, um endereço, uma resposta no ambiente da clínica, na caminhada historiográfica da clínica. Quando estivermos lá num ambiente avançado de estudos, no qual tenhamos a historicidade bem apurada, a estrutura do pensamento e os contextos nos quais isso se passa. Não descartando que muitas vezes, mesmo em situações assim, a melhor resposta será essencialmente dilemática. É vida, né? Estamos tratando de vida. É isso. Desligar aqui o gravador.